19 de novembro é o Dia da Bandeira, um dos símbolos nacionais do Brasil. Você vai acompanhar agora uma reportagem especial contando a história da bandeira brasileira.
Atenção, escola! Firme, saudação, bandeira!
Ouvida campeando as majestades de um povo heróico, bravo, recuante. E o sol da liberdade, raios fugidos, brilhou no céu da pátria nesse instante.
Toda semana, os alunos da Escola Classe 305 Sul, em Brasília, repetem esse ritual. Em posição de sentido, mãozinha no peito e com muita seriedade, eles participam do hasteamento da bandeira brasileira ao som do hino nacional. O ritual repete-se em escolas de todo o país. A obrigatoriedade do ato solene foi decidida pelo então ministro da Educação do governo Lula, o senador Cristóvão Buarque, do Distrito Federal. Segundo Cristóvão, a ideia de obrigar as escolas a hastear a bandeira pelo menos uma vez por semana teve uma intenção muito simples.
Uma criança que nasce numa cidade tem uma escola completamente diferente da criança que nasce noutra cidade. Por isso, a ideia de colocar o hasteamento da bandeira e o hino nacional já tem uma grande vantagem. Tenta unificar as crianças brasileiras, pelo menos no reconhecimento da bandeira e do hino. Porque o português, por exemplo, é diferente que é ensinado em cada escola. A ortografia, quando você lê o que é escrito em algumas escolas, a ortografia não tem nada a ver com o dicionário. A gramática não tem nada a ver com a nossa gramática formal. O vocabulário, a riqueza do vocabulário, nada a ver de uma escola para outra. Então, ter a bandeira e o hino já unificaria um pouquinho que fosse as escolas, naquilo que eu chamo de federalização da educação básica. Além disso, são símbolos fundamentais da nacionalidade brasileira, que a gente precisa inspirar na criança o amor e o respeito.
Soldados, laços fora! Independência ou morte!
A primeira bandeira brasileira foi criada uma semana depois daquela manhã histórica de 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I deu o grito de independência às margens do Rio Ipiranga e determinou à tropa que arrancasse do uniforme o símbolo da submissão a Portugal.
Chapadores da pátria, filhos, recobrente a pátria tira. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil.
O novo imperador determinou que a bandeira do seu reino tivesse as cores verde e amarelo, mas diferentemente da versão mais conhecida, essas cores não foram escolhidas para simbolizar as matas e o ouro do Brasil. Na verdade, elas representam as tradições portuguesas.
Os antigos lusitanos já usavam um dragão verde sobre uma bandeira de fundo branco. Essa figura mitológica sobreviveu ao tempo e é o emblema do destacamento do exército brasileiro encarregado da guarda presidencial, os Dragões da Independência. Verde também foi a cor adotada pelos portugueses na guerra contra os mouros. Já o amarelo passou a figurar a partir de 1250 no brasão de armas de Portugal, logo depois da conquista do Algarve. Amarelo-ouro era também a cor das flâmulas hasteadas nos castelos e nas fortalezas tomadas pelos portugueses quando os mouros foram expulsos da Península Ibérica.
Para alguns historiadores, Dom Pedro escolheu o verde porque ele representava a Casa Real Portuguesa de Bragança. Já o amarelo simbolizava a casa imperial austríaca de Habsburgo, da sua mulher, a princesa Leopoldina. Dom Pedro encarregou o pintor francês Jean-Baptiste Debré da criação da bandeira do novo império. O artista se inspirou em bandeiras militares usadas na Revolução Francesa e pelas tropas de Napoleão, que traziam um losango inscrito sobre um retângulo.
Assim, Debré desenhou um losango amarelo sobre um retângulo verde e, no centro do losango, colocou as armas do império. Quando foi proclamada a República, as armas imperiais foram substituídas por uma esfera azul, cravejada de estrelas e, no centro, a frase símbolo da ideologia positivista: ordem e progresso. O positivismo tinha grande influência entre os militares que derrubaram o império. Mas a bandeira que conhecemos hoje não foi a primeira da República. Existiu uma outra que durou apenas 4 dias. Ela tinha 13 listas alternadas nas cores verde e amarelo, com um quadrado em azul no canto superior e, em seu interior, 21 estrelas, número equivalente aos estados brasileiros da época.
Para o escritor e um dos líderes do movimento positivista, Miguel Lemos, aquela era uma cópia servil da bandeira norte-americana. Inconformados, os positivistas se mobilizaram e idealizaram uma nova bandeira. O projeto original foi de Raimundo Teixeira Mendes, chefe do movimento positivista, e do escritor Miguel Lemos, e contou ainda com a participação do professor de astronomia, Manuel Pereira Reis. Os líderes positivistas pediram ao pintor Décio Vilares que executasse o projeto da nova bandeira.
A frase ordem e progresso foi inspirada no lema positivista do francês Auguste Comte: o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Para atrair a simpatia dos revoltosos e garantir a aprovação da ideia, os positivistas buscaram o apoio de Benjamin Constant, um dos comandantes militares do movimento republicano, e difundiram a notícia de que o general seria o autor da nova bandeira. Mas Benjamin Constant apenas sugeriu que a bandeira trouxesse em destaque a constelação do Cruzeiro do Sul, ideia que foi prontamente acatada. O grande trabalho do general foi o de convencer os membros do governo provisório a aprovar a nova bandeira. E assim foi feito. No dia 19 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, chefe do primeiro governo provisório da República, assinou o decreto número 4.
Artigo 1º. A bandeira adotada pela República mantém a tradição das antigas cores nacionais, verde e amarelo. Do seguinte modo: um losango amarelo em campo verde, tendo no meio a esfera celeste azul, atravessada por uma zona branca, em sentido oblíquo e descendente da esquerda para a direita, com a legenda ordem e progresso, e ponteada por 21 estrelas, entre as quais a da constelação do Cruzeiro do Sul, dispostas na sua situação astronômica, quanto à distância e ao tamanho relativos, representando os 20 estados da República e o município neutro. Você ouviu um programa especial em homenagem ao Dia da Bandeira. Versão instrumental dos hinos nacional e da bandeira por Nivaldo Ornelas. Hinos da Independência e da Bandeira cantados pelo Coral do Senado. Pesquisa e reportagem, Patrícia Novaes. Edição, José Carlos Sigmaringa. Revisão, Beatriz Mendonça. Locução, José Carlos Sigmaringa e Beatriz Mendonça. Trabalhos técnicos de André Menezes e Josevaldo Souza. Produção, Rádio Senado.